Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Salve, salve, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva, Diego Torres e Mig na Operação de Som, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas, na rádio mais livre de todas, e hoje nós temos um programa absolutamente dedicado a você. Você que está chorando em casa, você que já foi para o quartel, você que já invadiu as pistas, você que não se conforma, você que comemorou a prisão do Xandão que não existiu, você que comemorou a prisão e a chegada dos carregamentos. Meus amigos, é melhor você parar tudo que você está fazendo e ligar aqui na Rádio Cultura para a gente se abraçar, para a gente ver que existe uma vida e essa vida vai ser muito melhor daqui pra frente. Sobe o som, Migue. É isso aí, com o Beth Carvalho a gente dá início a esse programa, programa que homenageia o maior vencedor de todo o Brasil, maior brasileiro vivo, aquele que atingiu a meta de mais de 60 milhões de votos numa só eleição, num só turno, Luiz Inácio Lula da Silva, que veio lá do deserto de Caetés para assumir a figura mais importante hoje, não só no Brasil, mas também na América Latina, e quiçá no céu das três pessoas mais importantes do Ocidente, quiçá cinco pessoas mais importantes de todo o mundo. Depois eu queria a opinião dos meus entrevistados que estiveram comigo na semana passada, e como a gente gosta muito de superstição, de galho de arruda, de pimenteira e de tudo mais, eles voltaram, porque eu pedi para eles voltarem, porque eles vieram, deram sorte da última vez e agora estão aqui para a gente poder falar e esmiuçar um pouco mais a respeito desses próximos 4 anos de um governo progressista, coisa que a gente até estava tão desacostumado a conhecer, a existir e a ver dentro dos veículos de comunicação. Do meu lado esquerdo, sempre abrilhantando a mesa, ela, professora, doutora e última vez foi candidata ao Senado pelo partido PDT, Partido Democrata Trabalhista, é isso ou errei?
Democrático.
Partido Democrático Trabalhista, me perdoe. E estou aqui com um Desirê Salgado ao meu lado, o microfone é seu. Seja bem-vindo ao palco do Vamos à Luta.
Muito obrigada, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí a gente. Boa tarde, Mig, que está aí nas picapes ajudando aí a manter a gente no ar. Um prazer estar aqui de novo com o Clóvis, né, meu amigo, companheiro há tanto tempo, de discussões jurídicas e políticas, e com você, Magal, que tem feito um papel tão importante aí na discussão de temas relevantes e de trazer uma chacoalhada aí para essa cidade que às vezes olha as coisas de uma maneira muito parcial e eleva ao altar algumas divindades e algumas figuras que, se a gente olhar com uma lupa um pouquinho mais rigorosa, vai ver que não merece nem o nosso respeito. Então, é um prazer estar aqui com você de novo.
Muito obrigado, Desirê, sempre brilhante, sempre eloquente, sempre muito lúcida. Agradeço a deferência pelas palavras. E do meu lado direito, ele, o gênio da raça, ele que tem uma grande visão dos acontecimentos. Eu falo do Dr. Clóvis Costa, meu amigo, seja bem-vindo ao palco do Vamos à Luta.
Olá, Magal, olá, Desi, Mig, ouvintes da Rádio Cultura. É uma satisfação estar aqui novamente, Magal, depois, né, de uma campanha duríssima como essa que tivemos. A gente poder voltar aqui aliviado, né, Desi? a sensação que eu tive na segunda-feira foi de um alívio, assim, parecia que eu tinha, né, tirado um peso de 500 toneladas das minhas costas. E tenho a impressão de que essa, né, a sensação de todos aqui é uma sensação de alívio. E é muito bom a gente estar aqui de novo para discutir os rumos aí da política nacional para os próximos 4 anos e também, né, aqui na nossa cidade, no Paraná, o que nos espera a partir de 2023, as próximas eleições em 2024, enfim. Estamos prontos para esse debate aí, Magal.
Aqui, eu estou com inveja. Deixa eu só fazer um comentário aqui incidental. Estou com muita inveja de Clóvis, que está tranquilo desde segunda-feira, porque eu moro a 3 quadras do quartel do Bacaxiri. Então, não foram dias tranquilos, nem noites tranquilas. Ao contrário, né? Muita gente, com muito barulho, varando a madrugada, não só durante o dia, em uma manifestação que extrapola, certamente, aí, os limites da liberdade de expressão. Então, aí, eu ainda não estou tranquila, ainda estou com um sono bastante complicado, e, enfim, um trânsito bastante difícil ali ao redor da minha casa. Mas imagino que hoje já a coisa já começou a diminuir, quem sabe aí as pessoas estão se conformando que, enfim, eleições são periódicas e que daqui a pouco aí podem também se organizar para eventualmente disputar o pleito de maneira democrática.
Exatamente, nada seria mais lúcido do que eles ficassem assim um pouco mais sensatos. E eu sei que a derrota é ruim para todo mundo. Aqueles que não votaram no candidato vencedor certamente não ficaram felizes, muito pelo contrário. Contudo, senhoras e senhores, não existe espaço para golpista, principalmente nessa terra de Palmeiras, nessa terra tão vilipendiada, mas que sabemos que já avançou muito. E avançou por 2 motivos. Primeiro, pela Constituição de 1988. E segundo, pelos anos glórios que tivemos no governo progressista que teve de 2002 até antes do golpe que foi exercido contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas vamos falar sobre tudo isso. E eu gostaria de começar, já levantando uma pergunta para vocês. Meus amigos, estamos já num programa de transição onde viu-se que existe um certo... Parece que não fechou a conta. Ficou ali alguns zeros para trás nessa conta. Mais precisamente, 400 bilhões no orçamento estão vazados, estão furados. Isso quer dizer que o próximo governo, para ele poder também alçar as necessidades sociais, ele vai ter que fazer aquilo que, na minha opinião, eu acho o maior crime que existe, que é teto de gastos. Isso aqui, eu quero muito falar sobre isso, viu? Eu detesto essa coisa chamada teto de gastos, porque isso é só para coibir investimento público. Mas a gente já chega lá. O que eu gostaria de saber é o seguinte: como que a gente vai enfrentar esses 100 primeiros dias de governo nessa costura que o governo vai ter que fazer para poder cumprir com as promessas sociais, para cumprir com essa parte orçamentária que está furada, veio de um governo absolutamente que limpou as gavetas, como dizem, e se a gente vai obter sucesso nisso. Ponto de interrogação.
Pois é, Magal, como você disse, né, o ex-ministro Henrique Meirelles, em entrevista hoje, calculou em aproximadamente 400 bilhões, né, o déficit orçamentário para o ano que vem. Então, o que está se fazendo nesse momento é uma tratativa junto ao Congresso, junto ao presidente Arthur Lira, para que seja aprovada o que está sendo denominado aí de PEC da transição, para que possa, de algum modo, garantir minimamente o reajuste do salário mínimo e garantir o Auxílio Brasil, que voltará a ser denominado, né, de Bolsa Família, no valor de R$ 600, conforme prometido pelo presidente Lula. O senador Renan Calheiros entende, desde que não há necessidade de uma PEC, que bastaria uma consulta aí ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas poderia, de algum modo, avalizar uma emenda extraordinária ou alguma solução que não demandasse uma alteração à Constituição. O que me parece, o senador Renan, ele não quer muito dar protagonismo, né, para o seu adversário em Alagoas, o presidente, né, Arthur Lira, porque é o que me parece, em princípio, e nós já temos esse histórico trágico aí para trás do impeachment, né, da presidenta Dilma, de que, de fato, há necessidade de mexermos, infelizmente, na Constituição. Porque vai que agora, né, o presidente Lula e a sua equipe conseguem um aval, ou coisa que vá do Tribunal de Contas, mas lá na frente, não, mas espera aí, não podia ter feito isso é pedalada. Então, me parece que vai haver a necessidade dessa costura aí antes do presidente, né, e sua equipe assumirem, para que seja aprovada essa PEC da transição e se possa garantir minimamente, né, a manutenção aí do Bolsa Família em R$600 e o aumento do salário mínimo. É uma primeira aí, um primeiro enfrentamento, né, que o governo vai ter. Certamente tudo isso já envolve também a discussão para a futura mesa da Câmara. Né? Nós sabemos que o Arthur Lira quer continuar sendo presidente e vai ajudar o governo que chega, na medida em que o governo que chega demonstra aí algum apoio, alguma solidariedade à pretensão dele. Né? Ainda que o governo Lula possa apoiar um ou outro candidato, vai ter que sinalizar de que não tem qualquer problema com o Arthur Lira e que ele é uma figura imprescindível aí para esse começo de mandato, para esses primeiros 100 dias. Eu acredito, aliás, né, que vai haver um acordo em torno do Arthur Lira para presidente. Não sei se se o campo aí que apoiou o presidente Lula vai apoiá-lo com tanta empolgação quanto ele desejaria, mas eu penso que vai haver alguma negociação para que a Comissão de Constituição e Justiça fique na mão dos aliados, por exemplo, do presidente Lula. Outras comissões importantes também se mantenham, né, com parlamentares da base de apoio, mas acho que o Arthur Lira vai acabar se reelegendo de algum modo com o apoio dessa base do presidente. Mas, enfim, né, objetivamente, passando aí para a Desirê, acho que agora o momento é essa discussão, é esse primeiro contato, né, da equipe de transição comandada pelo Geraldo Alckmin com esses parlamentares que estão deixando aí a casa, mas que serão agora importantes para promover minimamente alguma segurança orçamentária para o presidente Lula iniciar o mandato.
Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, quem já passou por um parecer bastante peculiar, vamos dizer assim, né, do Tribunal de Contas, que levou, um dos motivos que levaram à cassação, ao impeachment da presidenta Dilma, aliás, impeachment sem base constitucional, vamos sempre retomar essa discussão, e também se meter na eleição da presidência da casa. Isso também nos ensinou, né, na mesma ocasião, inclusive, o que nos custa, de repente, fazer esse enfrentamento. Então, concordo com o Clóvis que certamente haverá aí algum tipo de atenção a isso, tanto a eleição da presidência da casa, sem muito enfrentamento neste momento. Vale lembrar que o campo progressista, embora tenha eleito um número razoável de cadeiras, não tem a maioria do Congresso. Porém, os partidos já estão assinalando aí um apoio ao governo. Nada como esse centrão, assim, que é mobile tal qual a dona, né, que já está assinalando aí que vai apoiar o governo que se estabelecerá e que não vai fazer oposição desde sempre. Inclusive, alguns partidos que tiveram aí falas muito duras durante a campanha eleitoral pelas suas candidaturas, as presidências já estão dizendo que vão caminhar, como é o caso do União Brasil, dizendo que vai se aproximar, sim, do presidente Lula. Ou seja, talvez seja até... Eu que estava muito temerosa do próximo governo, principalmente do seu início, pela composição da Câmara e do Senado que se apresentavam, talvez a gente aí tenha mais facilidade do que eu imaginava. Porém, em relação ao teto de gastos, quem sabe, em vez de fazer uma PEC, mais uma PEC emergencial, como foi a da pandemia, para que seja superável esse teto, quem sabe a gente faz uma PEC para, de uma vez, afastar esse teto de gastos, que não é um teto de gastos, como o Magal falou, é um teto de investimentos sociais, porque muitos dos pagamentos feitos pela União não obedecem esse teto, seja o serviço da dívida, seja a remuneração dos maiores cargos e dos maiores salários da República. Então, o que a gente tem aí é uma PEC de esvaziamento do Estado Social, que vai diretamente ao coração da Constituição. Quem sabe a gente aproveita, então, este momento, já que estamos todos, we are the world, we are the children, vamos todo mundo junto aí fazer a transformação de um Brasil democrático, a recuperação, né, a reconstrução do país, afastar esse teto de gastos que foi incorporado na Constituição, não apenas para os 100 primeiros dias do governo, para o primeiro ano do governo, mas para sempre. E que a gente possa fazer a escolha eleitoral valer. Porque nós votamos numa proposta de Estado social, de investimento em direitos sociais, em serviços sociais, em projetos sociais. E para isso precisa de dinheiro. Talvez esse dinheiro tenha que vir de outro lugar. Se a gente colocar um outro problema aí, que é a promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a gente vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. A gente tem aí mais uma que a gente poderia chamar assim, livremente de renúncia fiscal. Na minha opinião, o salário não é renda, então talvez nem fosse o caso de renúncia fiscal, mas que a gente pudesse aí tirar esse dinheiro de outros lugares. Quem sabe uma tributação das grandes fortunas que está prometida na Constituição desde 1988 pudesse finalmente sair aí do papel e a gente conseguir avançar na distribuição de renda tão prometida pela nossa Constituição.
E, Desire, você concorda com o nome que foi colocado do Geraldo Alckmin para fazer isso? Não seria melhor alguém do Congresso Nacional?
Eu acredito que o Geraldo Alckmin, tendo já exercido funções importantes e sendo ele vice-presidente, ele representou uma grande... É muito difícil para mim, gente, defender Geraldo Alckmin, então por isso que eu estou titubeando normalmente. Mas, enfim, não é um nome ruim. Não é um nome ruim. Talvez o fato dele ser vice-presidente tenha aí colado com essa ideia de ele estabelecer a admissão. Com o Lula seria muito mais difícil. Né, porque aí tem uma questão pessoal ali do Lula com o Bolsonaro, etc. O Geraldo Alckmin já é uma pessoa que transita melhor, né, que conversa melhor, enfim, com os diversos campos. Então, eu não vejo ele como um nome ruim. No entanto, se você me perguntar da foto do grupo de transição e dos nomes indicados pelos partidos que apoiaram o candidato vencedor no segundo turno, eu tenho muito a reclamar. Só tem homem branco nesse grupo. Ou seja, a gente começa aí uma nova fase da política brasileira muito parecida com as fases anteriores da política. Talvez, se a gente pudesse não tirar o Geraldo Alckmin da liderança do grupo de transição, mas fazer um grupo mais plural, mais diverso, a gente teria muitos ganhos, inclusive simbólicos. E num momento como esse, em que a gente está lutando pela reconstrução democrática, pela união do país... Sem dúvida, um grupo mais plural e mais diverso seria muito importante para sinalizar que a política vai ser feita de maneira diferente.
Clóvis, eu entendo que esse nome do Geraldo Alckmin, ele não ganha uma animosidade na hora de poder conversar e poder se costurar o que fatalmente iria acontecer com o presidente Lula. Mas esse ponto que a doutora Desire levantou a respeito de uma série de homens brancos de novo, que não vão capitanear um próximo governo, porque o governo vai ser muito mais diverso. Uma das medidas, inclusive, é a existência do Ministério dos Povos Originários, inclusive o programa Vamos à Luta vai trazer aqui, neste mesmo banquinho, a deputada federal Sônia Guajajara, que vai ser um orgulho conversar, inclusive vocês estão convidados para estar aqui.
Já estou bem.
Muito bom.
Eu sabia que a Desire iria adorar e iria gostar de vir aqui conversar com ela. E, bom, essa propositura, essas novas mudanças que são feitas, mas elas carregam símbolos. A política é um choque de valores morais e, por isso, ela carrega símbolos. Será que esses símbolos marcados, como disse, sobre os homens brancos, assim, já não é um flerte do que... Não, calma, a gente vai fazer, mas, no fundo, não vai fazer nada?
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.